2:33. Agora nós vamos com uma entrevista com o advogado Fernando Guedes, que é presidente da Comissão de Políticas e Relações do Trabalho da Câmara Brasileira de Indústria da Construção e que participou nesta sexta-feira na sede do Sinduscom, Paraná Oeste, de uma reunião que aborda cenários do ambiente da construção civil no Brasil, com reflexos nos municípios da região Oeste. Bem-vindo, Fernando, à CBN.
Muito obrigado, Fran, muito obrigado à CBN. É um prazer falar contigo, com os ouvintes da CBN de Cascavel.
Fernando, você veio falar das questões trabalhistas na construção civil, né? Como que está as perspectivas, né? E também o que esperar desse novo governo?
Olha, Fran, esse governo não traz muitas novidades, na verdade, né? Afinal de contas, é um governo que já tem vários nomes que vieram dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, especialmente no Ministério do Trabalho, começando pelo ministro, né? O ministro Luiz Marinho, ele já foi ministro da pasta no segundo governo do presidente Lula e já tem ideias bem definidas. A gente já sabe qual é o pensamento dos integrantes desse governo em relação à área trabalhista. O que nós estamos agora é na expectativa de se e como essas ideias serão implementadas, considerando que a realidade hoje, 2023, é diferente de 2007, 2008, 2009.
Foi uma área que cresceu bastante nos últimos anos. Como que você vê os desafios agora?
O setor da construção, né, nós podemos falar que nós somos a indústria da indústria. O setor da construção é aquele que primeiro contrata. O setor da construção é aquele que, fechado o contrato ou fechado o empreendimento, no dia seguinte já está contratando pessoal, né? Então, nós somos grandes demandantes de mão de obra. E por isso essa questão trabalhista nos é tão importante a ponto de merecer uma comissão específica na CEBIC, né? Na Câmara Brasileira da Construção, e no próprio Sinduscom Paraná Oeste, que tem o seu CPRT, o seu Comitê de Relações Trabalhistas. Então, a gente acompanha de perto todas essas alterações. Por quê? Para você ter uma ideia, Fran, numa obra de edificação, né, num prédio, em torno de 53% do custo total dessa obra de um prédio é relativo à mão de obra. Então, é um insumo, vamos falar assim, muito importante, muito relevante para o empresário da construção civil. E o nosso trabalhador, por isso, é o nosso maior patrimônio, né? Então, nós temos que cuidar dele, ao mesmo tempo que a gente tem que acompanhar a legislação, entender o que vai acontecer, quais são os pontos de flexibilização ou mesmo de burocratização na contratação de mão de obra, nós temos que cuidar do nosso trabalhador. Então, qual é a nossa perspectiva? Como esse é um governo que tem um viés de investimento, né, propõe muito o crescimento do país por meio de investimento, a gente tem uma ideia muito otimista, vamos dizer assim, dos próximos anos, de como será o setor da construção e, obviamente, na questão do emprego também. Imaginamos que vamos aumentar mais ainda o emprego na construção.
Fernando, você tem dados com relação aos trabalhadores do Estado, do Brasil? Como que está essa situação também?
Podemos dizer, Fran, que o setor da construção, né, como eu disse, de mão de obra intensiva, né, ano passado, no Brasil, para você ter uma ideia, teve um crescimento de 8,42% no estoque de mão de obra contratada. Nós passamos de 2 milhões e 300 mil, em torno disso, 2 milhões e 300 mil trabalhadores em 2022, para 2 milhões e 500 no final, perdão, 2021, para 2 milhões e 500 no final de 2022. Foram quase 200 mil novas vagas criadas no setor da construção, e é importante ressaltar, num ano de pandemia. Né? Você tem uma ideia, Fran, desde 2020, no início da pandemia, entre março de 2020 e dezembro de 2022, a construção criou 475 mil empregos no país. E no estado do Paraná e na cidade de Cascavel não foi diferente. Né? Em Cascavel, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 3,72% no estoque de mão de obras no setor da construção. Nós estamos falando aí de 7.138 empregos criados só na cidade de Cascavel. Cascavel, proporcionalmente, podemos dizer que cresceu mais do que o próprio estado do Paraná, que teve um aumento no estoque de empregos de 1,63%. Então, nessa questão do emprego, a setor da construção mostrou que responde imediatamente e pode colaborar para o crescimento da economia e para o bem-estar dessas famílias que estão no setor, com certeza.
Dentro das medidas que já foram adotadas, existe ainda muita dúvida com relação ao reflexo de tudo que já vem acontecendo na construção civil?
É, nós estamos na expectativa primeiro, né, saindo até um pouco da questão trabalhista, entrando, está em trâmite no Congresso Nacional a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida, né, com outros parâmetros em relação tanto ao Minha Casa Minha Vida antigo, mas mesmo ao último programa Casa Verde Amarela do governo anterior, né, isso está em discussão no Congresso Nacional, está em fase de definir relator, aceitar, análise de emendas, o debate próprio da medida provisória. Isso, obviamente, é de extremo interesse do setor, né? Pois, afinal de contas, é um programa exitoso que teve seu sucesso no passado e precisa, de fato, ser reformulado, atualizado para que atenda às atuais necessidades, não só do setor, obviamente, mas também de moradia que o Brasil tem, que nós ainda temos um déficit muito grande, né? E estamos de olho, podemos dizer assim, nas questões macroeconômicas mesmo, na taxa de juros, por exemplo, que impacta diretamente no financiamento imobiliário, na própria concessão de crédito para investimentos que levam ao trabalho do setor da construção. Então, em relação a isso, estamos acompanhando os movimentos do governo, do Banco Central, para entender aí quais serão os próximos passos que vão ser tomados, que serão tomados para facilitar, digamos assim, o crédito em inserção do setor da construção.
É, com facilidade de crédito, justamente cresce também o número de procura por essas moradias. Então, portanto, deve crescer ainda mais o setor da construção civil.
Tudo depende da conjugação desses fatores todos, né? Os próprios investimentos governamentais, a questão macroeconômica que leva à definição de taxa de juros, a confiança do próprio consumidor, do próprio comprador, né, em relação ao seu emprego, à sua posição. Porque a gente sabe, né, Fran, os financiamentos imobiliários são de longo prazo. Né? Então, a pessoa, quando ela toma um financiamento para comprar sua casa, seu apartamento, seu imóvel, ela quer ter aquela segurança de que ela poderá pagar ao longo do tempo aquela prestação que ela se comprometeu sem maiores percalços. Então, para isso, de fato, precisamos de um ambiente de confiança, de um ambiente que siga reto, vamos dizer assim, para que essas pessoas possam continuar comprando seus imóveis. Mas a expectativa é sempre boa, com certeza.
Falando ainda sobre o trabalhador, né? Os sindicatos passaram 4 anos, são não desativados, porque eles continuaram existindo, mas agora eles vêm com força maior. Tem uma força maior também com incentivo do governo federal. Você acredita que com essa nova força dos sindicatos, fiscalizações serão maiores, terá mais fortalecimento, não só, né, do setor de construção, mas de modo geral?
Olha, como setor organizado da construção, né, que representa os entes empresariais da construção, nós precisamos de sindicatos profissionais fortes também, né, que tenham representatividade, que tenham legitimidade, pois com eles é que serão resolvidos os problemas, as questões do dia a dia do canteiro de obras. Sabe, somente o diálogo direto entre empregados e empregadores, entre trabalhadores e empresários, é que vai melhorar a vida desses trabalhadores e, por consequência, dar mais produtividade e dinamismo para a atividade empresarial. Então, para isso, precisamos desse interlocutor. Como isso vai ser feito vai depender muito da ideia do novo governo, né? Do novo governo, o que está pensando em relação à necessária reforma sindical. Porque em 2017 nós fizemos a necessária reforma trabalhista e aí ficou para trás a necessária sindical também. Né? E aí não foi feito no último governo e esse aí tem disposição para fazer. Vamos ver o que o governo vai propor, o que pode surgir em relação a isso. E na mesma linha, como setor organizado da construção, nós defendemos a atuação firme da fiscalização, especialmente em relação àquelas construções informais, né, de pessoas que não são construtoras, mas são construtores e acabam não fornecendo os equipamentos de segurança, não fazem o devido registro dos empregados, né, do pagamento correto conforme a legislação e as convenções coletivas. Realmente é uma demanda, inclusive, que nós temos junto à fiscalização, porque a fiscalização, nesse caso, até por conta de estrutura, não consegue ter braço suficiente para chegar a todos esses informais. Mas eu acho que a informalidade realmente hoje é um tema que precisa ser observado pela fiscalização do trabalho, pois só com isso nós vamos equilibrar, digamos assim, e dar aos trabalhadores essa melhor condição que cada dia precisa e merece mais.
Você fala sobre os informais, né? Tem aquele que às vezes vai construir um quarto na casa, vai construir, eu conheço um pedreiro assim, vou lá, construo. Existe um risco também com tudo isso, quando não se tem um profissional, um engenheiro fiscalizando, não tem ninguém fiscalizando. Quais são os riscos para quem está construindo?
Com certeza, o dono da obra, vamos supor assim, seja passa pela grande empresa até o pequeno construtor que constrói um sobrado, uma casa ou um prédio, né, com 3, 4 andares para investimento e venda ali, ele é o responsável por tudo que acontece dentro da obra. Essa é uma coisa que tem que deixar bem claro, especialmente para essas pessoas que têm essa ideia de construir e o fazem formalmente. Se acontecer um acidente dentro da obra, né, com um trabalhador que está lá e ele não é registrado, ele não vai ter, por exemplo, o amparo da Previdência Social. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? O dono da obra. Ele vai pagar por não ter formalizado aquela relação com o empregado. Se ele tivesse tudo direitinho, carteira assinada, seguro, o próprio INSS e tudo mais, ele não teria esse problema. Aí, a partir do momento em que ele é informal, além disso, além dele ter que poder pagar essa conta, ele está exposto a essa conta, à medida que, por exemplo, igual eu falei, ele não fornece os equipamentos de proteção individual. Não adota as técnicas, as práticas de segurança do trabalho que são adequadas para o caso. Não tem orientação, aí dentro da sua pergunta também, orientação tanto do engenheiro de relação ao projeto, à estrutura, à construção em si, mas também daquele profissional de segurança do trabalho, que orientaria, que definiria os processos, os critérios, ele não faz. E esse risco é muito grande, afinal de contas, nós estamos falando de vidas, né? É importante lembrar sempre isso.
Fernando, hoje, durante a sua apresentação, alguns empresários mostraram dúvidas. Quais são essas dúvidas que eles chegaram até você?
Na verdade, não dúvida, sabe, Fran? Mas é uma expectativa, Os empresários estão, eu acho que não só na parte trabalhista, não só no setor da construção, nós estamos aguardando algumas medidas desse governo, que tem várias ideias, tem muitas pessoas dispostas e capazes de colocar as coisas para funcionar, tem um viés desenvolvimentista, vamos falar assim, de que privilegia investimentos e tudo mais, mas até agora a gente está esperando algumas acomodações, alguma coisa assim. Então, no empresariado, posso dizer, a gente estamos na expectativa, estamos na expectativa do que virá. Temos a ideia, igual eu falei, mas ainda estamos aguardando as medidas concretas.
O que mais também é importante abordar para o nosso ouvinte, Fernando?
É importante falar, Fran, aquilo que eu comecei no início, o setor da construção é um setor super intensivo de mão de obra. Do ponto de vista formal, nós temos 2 milhões e 500 mil trabalhadores, são 2 milhões e 500 mil famílias que vivem do setor da construção. Se você pegar pelos dados da PNAD contínua, do IBGE, que são aquelas pessoas que declaram qual é a sua ocupação, o que fazem, nós temos 7 milhões e 300 mil pessoas que declaram que de alguma forma oferem renda do setor da construção. Isso é bom. Por um lado, que a gente vê que é um setor extremamente intensivo de mão de obra, como eu falei, mas é ruim por outro lado, porque 7 milhões e 300 mil trabalhadores que estão na construção, sendo que somente 2 milhões e 500 mil estão com carteira assinada, nós temos a diferença aí de mais de 60% de trabalhadores que estão na informalidade. Então, esse é o nosso grande desafio. E o setor da construção, pela sua própria natureza, que passa desde a obra, da pequena obra, do quarto, do sobrado, como você falou, e vai até a grande hidrelétrica, grande rodovia, ferrovia, é um setor muito, por isso mesmo, muito heterogêneo. Você tem de todos os tipos lá, pequenos construtores, grandes, pessoas com instrução, sem instrução, mas é por isso também que é um setor pujante, que é um setor importante. E como diz o presidente da CEBIC, o presidente José Carlos Martins, é a locomotiva da economia brasileira. Para onde a construção vai, a economia brasileira vai. Tanto é assim que o PIB da construção, nesse ano de 2022, cresceu 6,9%. Sendo que o PIB do Brasil foi 2,9%. Ou seja, então o setor da construção colaborou fortemente para que o PIB do Brasil crescesse nesse percentual que foi no ano passado.
E foi um dos setores que durante a pandemia não parou.
Nós não paramos, não paramos. A construção ela tem uma particularidade em relação a outros setores, Porque primeiro, nós trabalhamos em ambientes fechados, Sem acesso do público. Fechados sem acesso, mas é um ambiente aberto normalmente, Isso aí evita aquela questão dos lugares fechados que foram de risco de pandemia, né? É um setor que normalmente já é já tem controle em relação à questão de saúde e segurança. Os empregados já usam máscaras, usam capacetes, usam botas, usam as vestimentas adequadas, né? E por isso mesmo não houve grandes contaminações dentro dos canteiros de obra. O setor foi um dos que menos teve incidente de contaminação, para você ter uma ideia.
Uhum.
Então era melhor o trabalhador ir ao canteiro de obras e ficar lá, às vezes até do que ficar na rua, até ficar em outros lugares. E nessa época isso foi compreendido pelos governos, foi compreendido pelo não só pelo governo federal, mas também estadual e municipais, de que a essencialidade da construção estava aí, de manter a economia girando sem prejudicar a saúde do trabalhador, e muito pelo contrário. Na obra ele recebia álcool gel, máscaras, orientação, uhum, cuidados, para que quando ele fosse para casa, estivesse com sua família, ele pudesse adotar aquilo da forma correta.
Fernando, você fica em Cascavel até quando?
Hoje.
Hoje. E retorna. Você veio de...
Eu sou de Belo Horizonte. A CEBIC, a Câmara Brasileira da Construção, é de Brasília, mas eu sou de Belo Horizonte.
Em Cascavel, então, para conversar com o pessoal da construção civil, mesmo, tirar dúvidas.
Trazer as experiências nacionais, o que, que tem acontecido aí fora, e conhecer também um pouquinho da realidade dos empresários e das empresas da região oeste do Paraná, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, né? Nós tínhamos pessoas de toda a região lá conversando conosco hoje. Foi um papo muito rico, muito, muito interessante.
O que te chamou a atenção aqui da região, Fernando?
A pujança. Eu fiquei impressionado com a pujança da cidade de Cascavel, você vê que é uma cidade rica, uma cidade movimentada, e principalmente pela impressão e pelas conversas que eu tive com meus amigos empresários do setor, meus colegas, é uma cidade que está em movimento de crescimento.
Uhum.
Né? O setor da construção em Cascavel está bem ocupado, vamos falar assim, a taxa de desemprego aqui é muito baixa, né, em relação ao resto do país. Então, eu acho, minha impressão, sabe, se me permite, como mineiro passeando agora, né, em Cascavel, eu fiquei bastante impressionado, positivamente impressionado com a cidade, com a região. Eu acho que é uma região muito promissora.
Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui na CBN. Eu espero conversar com você mais vezes.
Estou sempre à disposição. Obrigado a você, obrigado à CBN, obrigado aos ouvintes que estão conosco até agora.
Agora 2:50, intervalo, já voltamos.